Falando de Livros.
E na próxima quarta-feira acontece o lançamento do livro eletrônico, né, Grão, no espaço Tinha UFMG do Conhecimento. A inovação do livre consiste em abandonar a lógica do papel. No lugar de palavras, o público se depara com fluxos imagéticos interativos. E quem fala sobre o assunto é o artista digital, escritor e diretor de produções audiovisuais e multimídia, Álvaro Andrade Garcia. Bom dia, Álvaro, tudo bom? É um prazer recebê-lo aqui na UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa, bom dia, ouvinte.
Primeiro tira essa dúvida aí, como é que fala? É livre ou livre?
Livre.
É livre mesmo?
É um livro eletrônico, né? As pessoas falam e-book, e aí a gente preferiu usar o livre, porque dá essa ideia também de que, além de ser eletrônico, o fato do livro estar nesse suporte digital torna ele, assim, uma coisa bastante livre, né? Nesse sentido, que a gente pode usar vídeo, áudio, música, né, animação, junto com o texto, né, para contar as nossas histórias.
E esse formato livre, quem desenvolveu esse formato? Explica um pouco mais também sobre ele para a gente. Ele não é apenas a reprodução do livro no meio digital, né? Ele adquire novas características, não é isso?
No ateliê Ciclope, a gente está há 10 anos trabalhando num projeto que se chama o Sítio de Imaginação. Esse projeto é uma pesquisa na área de linguagem, né, principalmente ligada à poesia e novos meios. Ou seja, hoje a minha experiência na década de 80 e tal, as pessoas querem transpor para o meio digital uma coisa que elas estão acostumadas no meio que não é digital.
Uhum.
Então, o livro, por exemplo, a primeira aparição dele no mundo digital é uma cópia do livro impresso. Você passa a página para frente, para trás, tem a capinha, etc.
Uhum.
Só que a gente pesquisando e usando o meio digital e sabendo as potencialidades dele, ou seja, você pode ter conteúdos na internet, você pode ter vídeo, pode ter áudio, uma série de outras coisas que a página impressa não te permite, a gente resolveu desenvolver um software, a gente criou um software livre, que se chama Managana, que é um software que basicamente trabalha mixando e sequenciando todo tipo de mídia que hoje existe, texto, áudio, música, etc. E a gente, usando esse programa, a gente consegue sequenciar, mixar esse conteúdo, gerar interação com ele e principalmente publicar esse conteúdo em todos os dispositivos e meios digitais hoje conhecidos. Então, o Grão, por exemplo, é um primeiro livro de poesia que ele foi todo produzido já no meio digital, ou seja, ele tem mais ou menos 6 minutos e meio de duração, a poesia ela é declamada, a hora ela tem imagens gráficas na tela, ela mistura com som ambiente, imagens em vídeo, imagens estáticas, etc. Então, o barato do negócio é que a gente está escrevendo, né, usando todo o potencial que o novo meio traz.
E o livro ele foi todo autorado nesse software, nesse Managana, né?
Exatamente.
E já existem outras obras também autoradas nesse software, ou por enquanto é só o livre?
Não, já existem vários outros trabalhos que a gente está desenvolvendo que estão usando o Managana para gerar a publicação digital dos conteúdos.
Uhum.
O Managana, ele permite que um conteúdo que você monta nele, ele pode ser exibido em instalações, auditórios, projeções. Ele é exibido também em tablets, telefones celulares, né, os smartphones, e também na internet. Então, além, por exemplo, do Grão, a gente tem outros conteúdos próprios, outros poemas que a gente publica no Sítio Imaginação, e a gente tem trabalhado em parceria com instituições culturais, editoras, enfim. Por exemplo, o próprio espaço Tinha UFMG do Conhecimento, a partir de julho, vai estar usando o Managana para gerenciar os conteúdos que ele vai exibir na sua fachada digital, no seu auditório, na sala de biomas, onde a gente produziu um conteúdo educativo sobre o Cerrado brasileiro, né? E nas TVs, no site, enfim, todas as mídias eletrônicas que o espaço usa. Né? A gente já desenvolveu também apps para editoras, revistas eletrônicas, por exemplo, para o Festival Arte Move, e outras coisas por aí. Fizemos também junto com o pessoal da UFMG um conteúdo sobre o bairro de Santa Teresa. Em agosto agora a gente vai lançar uma instalação no Centro Cultural Vila Fátima, no aglomerado da Serra, que foi feita junto com eles, usando a lei municipal, né, contando a história da favela. Então, na verdade, o programa em si, ele serve para toda e qualquer situação de publicação digital, né?
E ele está disponível, né? O software, ele está disponível para download gratuito e ele pode ser reinventado, reescrito, né, por outras pessoas também, não é isso?
É, esse que é o barato. A gente brinca muito assim, quem que surgiu primeiro, o livro de poesia ou o software? Na verdade, a gente foi desenvolvendo o software em cima da nossa pesquisa de trabalho e de criação em cima dos conteúdos que a gente faz, né? E, de certa forma, o software completa um pouco a obra, porque ele torna ela aberta. A gente quis experimentar também esse conceito que muita gente fala de obra aberta, né? E eu acho que uma obra mais aberta, que essa é impossível, vamos dizer, você escreve ela toda num software, no meio digital, distribui ela livre e gratuitamente através de todos esses dispositivos, e os códigos-fonte estão todos disponíveis também. A nossa ideia é que outras pessoas vão usando, né, o programa e vão compartilhando conosco as descobertas, as que elas vão tendo, as novas interfaces, as modificações, né? E isso se torna uma comunidade, na linha do que é mesmo a estrutura de produção usando software livre.
E, Álvaro, e como é que fica, então, a questão do dinheiro, né, para os autores dessa nova plataforma, desses dispositivos também?
Sim, a gente está muito ligado nessa questão, primeiro porque eu sou autor e preciso viver do que faço.
Claro.
E também porque a gente tem trabalhado muito com editoras e tudo mais. O que está acontecendo é o seguinte, nós estamos entrando numa era onde não vai ter mais a reprodução eletrônica. Nessa era que a gente chama da computação em nuvens, onde você tem tudo na internet disponível em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, o que interessa é o quê? As coisas vão estar publicadas no único endereço e as pessoas vão acessar aquilo. Então, como que quem fez vai ganhar algum dinheiro? Né? Então, a gente está fazendo também um modelo de negócios, vamos dizer, de remuneração, pensando nessa questão. O primeiro desafio que a gente enfrentou foi esse. A gente falou assim, não queremos ganhar dinheiro proibindo as pessoas de ver o conteúdo. Então, os conteúdos próprios que a gente publica, eles são todos abertos e livres para as pessoas navegarem e verem o conteúdo integralmente. E a gente ganha dinheiro, na verdade, através de um negócio que a gente chamou de um trevo da fortuna, um trevo de quatro folhas, ou seja, são quatro formas de ganhar dinheiro nesse mercado. Um é a doação. Então, no site lá, no Ciclope, www.ciclope.arte.br, qualquer pessoa pode doar qualquer quantidade de quantia, em qualquer moeda, para o projeto.
Certo.
Depois, a gente oferece também para o pessoal que quer ajudar, quer participar e quer pagar, assinatura. Ou seja, você faz uma assinatura dos nossos conteúdos e quando você assina, é criada uma conta para você. E você tendo uma conta conosco, você passa a ter uma série de interações novas possíveis com a sua identificação. Você pode usar, por exemplo, um tablet, um smartphone com controle remoto para assistir os conteúdos na sua televisão, por exemplo. Você vai poder futuramente editar alguns conteúdos, né? Você pode comentar, compartilhar, fazer uma série de coisas a mais que uma pessoa que está entrando ali simplesmente sem assinatura não pode. Então isso também é uma segunda fonte de renda. E a terceira fonte é o que a gente está chamando de, que os ingleses chamam de get, obtenha. Ou seja, no site também as pessoas podem comprar cópias em vídeo, cópias em papel, enfim, uma série de outros produtos conexos e correlatos a esse conteúdo que está publicado de forma livre na internet.
Uhum.
E por último, o quarto e último, que aliás, atualmente é o que nos dá mais receita, é um serviço de customizar o software e essas coisas para usos específicos de outras empresas, fundações, instituições. O software é livre, qualquer um pode pegar, baixar e usar ele e fazer o que quiser. Mas a gente também acompanha esse mercado, por exemplo, o WordPress. O WordPress é um software de blogs que é livre, eu mesmo uso ele livremente, não pago nada. Mas a Microsoft falou, bom, mas para que a gente vai mexer com blogs? Vamos contratar o pessoal do WordPress, que tem 50 milhões de pessoas usando o mundo, e eles cuidam dos blogs para nós.
Uhum.
Então aí eles têm receita. No nosso caso é a mesma coisa, vamos dizer, com a publicação dessas revistas, com as publicações nesses espaços culturais, com a manutenção dessas bases de dados e tudo mais, a gente presta serviços e vamos dizer, recebe dinheiro que por enquanto tem dado para a gente viver.
Viver e produzir essas outras coisas, né? Poder
dedicar. Não, viver, produzir e fazer. Mas, de certa forma, é uma coisa que vai ter que ir mudando também na sociedade.
Uhum.
As pessoas, os caminhos já têm mais um pouco esse hábito do donate, do assinar. A ideia é que as publicações, elas vão ser mantidas e geridas por comunidades que vivem em torno delas.
Uhum.
Então essas comunidades de alguma maneira podem se envolver pagando alguma coisa. E aquela história, um pouquinho de cada um, já é muita grana, porque a internet permite, por outro lado, né, em relação a uma publicação em papel, uma dispersão colossal. Por exemplo, nós não lançamos o grão ainda, ele está no ar já rodando, né, desde o início de maio. Então, por exemplo, 1000 pessoas já viram um livro.
Uhum.
Se eu pensar, por exemplo, numa edição de poesia de 1000 exemplares, em um mês antes do lançamento, eu ter vendido isso, ou as pessoas terem tido acesso, eu não conseguiria. Então, é aquela história, se a gente vai aí 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas vendo, e uma pequena parte delas, que seja 1%, dá algum dinheiro, isso se torna também bastante dinheiro, né?
Uhum.
Então, a ideia básica é essa, a gente publica como software livre, e o conteúdo ele é o Creative Commons 3, ou seja, ele é aberto também para cópias, adulterações, mas sem uso comercial.
Certo.
Né?
E essa coisa da doação, da assinatura, né, me lembra até um pouco da história do início da rádio no Brasil, que ela era fomentada dessa forma, né? Os ouvintes, quem tinha os aparelhos, faziam essas doações justamente para a rádio poder continuar no ar, que antes não era uma coisa tão simples, né?
Era grande. A gente vai ter que trabalhar com isso, tem que trabalhar um pouco com publicidade também,
isso.
Né? Vamos dizer, patrocínio, alguém que queira. Né, se associar a sua marca ou isso ou aquilo a um conjunto de publicações sobre um tema qualquer. Mas assim, nós estamos justamente, tanto o Grão quanto o Managana, a gente tentou ir para a fronteira mesmo, usar, fazer o máximo possível em relação ao estado que estão as coisas. Né? Então a gente, essa questão mesmo de como viver é muito interessante, mas a gente acha que quando o direito autoral, tal como ele está, no final das contas, um ou outro autor consegue viver dele.
Uhum.
A maioria de nós, né, todos os intermediários da cadeia, isso, aquilo, outro, a gente não vê também a cor do dinheiro. Né? E, de certa forma, por exemplo, também no caso da música, o músico cede o direito para a gravadora vende para uma outra, a outra vende para outra, pronto. E temos aí 3, 4 grandes grupos com os direitos todo mundo.
Uhum.
Né? Então eu acho legal essa colocação do software livre que a gente usa para os conteúdos, que é assim, não, a propagação da informação, a apropriação dela, o fair use, né, o uso legítimo e a cópia para si, para os amigos, isso é uma coisa que a gente deve incentivar. Né?
Uhum.
E as pessoas, e a gente tem que tentar ganhar dinheiro em torno disso, mas não ganhar dinheiro, vamos dizer, proibindo as pessoas de ver aquele conteúdo se elas não pagaram.
Certo. E, ô, Álvaro, só para a gente finalizar, você até tocou aí no Arte Move, né? Dessa coisa da arte móvel, nos dispositivos móveis e tudo mais. E como diferenciar um livre, esse formato livre, de uma arte digital? Na verdade, o livre se enquadra nessa categoria também?
É, eu acho que essa pergunta foi muito interessante, porque, na verdade, uma das coisas que o meio digital faz é, vamos dizer, não que ele acabe com as fronteiras entre as artes conhecidas, né? Literatura, cinema, música, etc. Ainda existem coisas que são mais para música, mais para literatura, mais para vídeo, mais para arte visual, etc. Mas ele é um meio que integra muito bem as mídias. E é um meio que permite você fazer essas artes todas dialogarem e construir um conteúdo, cada uma dando o melhor de si para aquele conteúdo ficar com uma mensagem mais forte. Né? Então, por isso que a gente chamou de livre, porque eu mesmo vivo esse drama do não lugar. Né? Você é o quê? Mas isso é o quê? É um vídeo que tem 6 minutos e meio, tudo animado, passa, tem som. Ah, não, mas isso é um livro? É, porque tem texto, o texto tem uma rima, tem uma cadência. Ah, não, mas tem trilha, tem música, tem ambientação. Então, na verdade, eu acho que as obras futuras para o meio digital, elas vão começar a trabalhar um pouco nessa indefinição de ser exatamente uma coisa. Elas vão ser mais alguma coisa que outras, né? Então, é por isso que eu chamo de livro, não é bem um livro. Uhum. Mas ele também não é um vídeo, não é um filme. O que é isso, então? Uhum. Então, a gente está chamando isso de imaginação. Isso é uma imaginação que o Álvaro fez, que roda nesse software, né? Porque a pesquisa de linguagem que a gente faz é isso. Bom, como que a gente consegue integrar, então, essas coisas? É abandonando no meio digital essa metáfora da página impressa, que até hoje predomina. Na internet, Sim. Você fala, você foi na página de fulano, na homepage, tudo é página. A gente sair disso e caminhar para essa ideia de que as coisas podem acontecer em fluxos imagéticos, mais ou menos como elas ocorrem no nosso cérebro. Então, pensa, por exemplo, quando você sonha, ou quando você está divagando, ou quando você está elaborando um pensamento, você já está fazendo isso, você está fazendo passar num determinado tempo um fluxo que algumas vezes é mais texto, algumas vezes é mais imagem, música, vem misturado, né? E a ideia é a gente tentar se comunicar no meio digital usando essa metáfora, vamos dizer, nós estamos... Vamos dizer, se for folhear o grão, sítio de imaginação, Sertão Vivo, as minhas obras, você vai ver lá, bom, eu estou aqui andando numa série de fluxos que estão interligados entre si, isso aqui é uma espécie de uma topologia, de um labirinto, onde tem uma série de coisas que o Álvaro andou pensando, sonhando, sentindo.
Certo. O Álvaro Andrade Garcia, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. A gente, infelizmente, nosso tempo é curto, a gente tem que encerrar, mas a gente se encontra lá na quarta-feira, então, no lançamento do grão.
Tá legal, é aberto ao público, é gratuito, nós vamos também estar exibindo o poema na fachada digital do espaço até segunda-feira, ou seja, de quarta-feira agora até a outra segunda, toda noite. E lá dentro, na quarta-feira, nós vamos ter uma instalação com televisão, com touchscreen, enfim, todas as situações possíveis que você consegue ler, né, e acessar e ver o trabalho.
Certo, muito legal. Álvaro Andrade Garcia, muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, Luísa.
Tchau, tchau. E eu conversei com o artista digital, escritor e diretor de produções audiovisuais e multimídia, Álvaro Andrade Garcia, que lança nesta semana o Livre Grão, o livro eletrônico de poesia. O lançamento acontece quarta-feira, às 7 da noite, no Café do Espaço Tinho UFMG do Conhecimento, que fica ali na Praça da Liberdade, sem número. Mas é fácil de reconhecer que é aquele ali com a fachada digital, que vai, inclusive, né, passar o Livre Grão também, todas as noites, até na próxima segunda-feira. E mais informações você pode conferir no www.ciclope.art.br ou no www.espaçodoconhecimento.org.br.
Falando de livros.